Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile. O podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo o que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, o número de Dunbar e por que times menores alcançam a colaboração, enquanto times maiores deixam muito a desejar nesse quesito. O Scrum e outros métodos ágeis recomendam que os times sejam pequenos, contando com até 10 participantes, e às vezes um pouco mais e às vezes um pouco menos. Assim, de forma geral, os times devem ser pequenos o suficiente para que as trocas de conhecimento e colaboração sejam efetivas e devem ser grandes o suficiente para abarcarem todo o conhecimento necessário para serem autossuficientes. Muito bem! E qual seria, então, o tamanho ideal? Dezenas de centenas de artigos defendem que os melhores times são os que possuem 10 ou menos participantes. Alguns comentam que esse número pode chegar até 15 integrantes, mas qualquer número acima disso deveria ser evitado. E qual a explicação? Robin Dunbar, um antropólogo e psicólogo evolucionista da Universidade de Liverpool, na Inglaterra, explica que quanto mais indivíduos num grupo, mais informações há para serem processadas, pois há um grande volume de pensamentos, ideias, sentimentos, ações e etc., e que precisam ser identificados, classificados e assimilados para que o convívio social possa se efetivar. O aspecto curioso disso, segundo ele, é que como há um limite na capacidade de processamento cerebral, e isso restringe a quantidade de indivíduos com os quais conseguimos nos relacionar. Bom, pelo menos quando relacionar-se diz respeito ao número de pessoas que podemos considerar como sendo parte do nosso círculo social, que seria em torno de 150 indivíduos. E mais, obviamente, ao contrário do que as redes sociais nos fazem acreditar, todos esses 150 integrantes do círculo social de uma pessoa não poderiam ser chamados exatamente de amigos. Ah, mas você já deve estar aí pensando, eu tenho mais de 3 mil amigos na rede social X. Ok, faça a contagem de com quanta gente você é capaz de estabelecer um contato duradouro e amistoso. E não vale apenas dar um bom dia. Deve existir um relacionamento mais aprofundado para que a métrica de Dunbar faça sentido. Bom dia em grupos de WhatsApp não vale. Então, onde estão os amigos? Dunbar elaborou uma forma de classificar os 150 sujeitos que formam um círculo social. Tal classificação é feita por um sistema de anéis concêntricos. No centro está você. Ao seu redor vão se criando anéis ou círculos, de dentro para fora, formados por pessoas com as quais você se relaciona. Quanto mais distante uma pessoa está do centro, mais fraco é o vínculo entre vocês. O primeiro anel à sua volta é o das pessoas mais íntimas. O que vem depois é o dos conhecidos, como colegas de trabalho, escola, etc. No círculo seguinte, encontram-se contatos mais superficiais, como vizinhos que se veem de vez em quando, e assim sucessivamente até agrupar aproximadamente 150 pessoas em torno de você. Na psicologia das organizações, sabe-se que grupos de trabalho com mais de 150 indivíduos tendem a apresentar produtividade significativamente menor. O interessante é que, até que se atinja o número de 150 pessoas num círculo social, há um aumento quase constante de pessoas de um anel para o outro, numa relação de 3 vezes entre um anel e outro. Assim, o anel mais próximo de você tende a ser formado por 3 a 5 pessoas. O seguinte varia entre 10 a 15, depois de 30 a 45 e por aí vai. As primeiras pessoas do anel mais próximo do centro seriam os nossos amigos de verdade. É claro que você pode considerar os outros 10 a 15 do próximo nível como seus amigos também. Mas o fato é que dificilmente você conseguirá ter um alto nível de intimidade, confiança, cumplicidade e afinidade com mais pessoas do que isso. E acredite, as pessoas dos anéis mais internos? E acredite, as pessoas dos anéis mais internos do nosso círculo social, ou seja, aquelas que estão mais próximas de nós, são as que fazem maior diferença para o nosso bem-estar. O contato regular com pessoas que nos valorizam, respeitam nossa forma de pensar, sentir e agir, e com as quais nos sentimos confortáveis para nos expressar, tem efeitos muito positivos sobre nossas emoções e pensamentos. Redução do estresse, melhora da autoestima e do humor, diversão, acolhimento e compreensão são apenas alguns dos benefícios da amizade que melhoram a saúde física e mental e até prolongam a vida. Nos times acontece o mesmo, ou seja, quando o time é pequeno, todos sabem quem é quem. Quem é o piadista, quem é o roqueiro raiz, quem é o que curte sertanejo, quem faz o melhor ou o pior café do universo conhecido, quem some com os sanduíches da geladeira, quem não para de comer doces, etc, etc e etc. No entanto, à medida que os times crescem, subgrupos acabam se formando naturalmente e o sentimento de que éramos uma família acaba se perdendo. Assim, essas pessoas não irão se importar em trabalhar duro e ajudar o próximo. Ou seja, todo senso de comunidade se perde. Não estou querendo dizer com isso que os grandes times estão fadados ao fracasso. Nada disso. Apenas que, quanto mais gente se coloca junto para trabalhar, maiores são os desafios e, claro, a colaboração entre seus membros passa a não ser tão eficiente. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!